Olá, boa noite. Está no ar o programa Mulher Capital Brasília, aqui na Rádio Federal. Boa noite, chefinho.
Ana Paula Neves, o que, que foi, hein, que você me abandonou?
Semana passada? Não, foi. Semana passada foi abertura,
não,
sim.
Não,
qual senhora. Foi?
Tem 2 semanas já, ué.
Tem 2 semanas que sim, eu não te senhora, vejo?
2 semanas.
Pois é, trabalhando muito, Mulher Capital Brasília no ar, falando de política, falando com as deputadas. E semana passada, né, foi assim, abertura das pré-campanhas de todo mundo. E no domingo, abertura oficial.
Muito Olha. Trabalho para fazer, né?
Muito, muito trabalho, muito bastidores. Porque Mulher Capital é isso, viu? É bastidores. Ah. Chefinho, hoje vamos falar de empreendedorismo?
Coisa de mulher, né? Empreendedorismo
não,
feminino, não?
Não, vou falar de poder mesmo.
De poder?
De poder, de política. Vamos falar com a Câmara Federal. Elas não querem saber de Câmara Distrital, não, minha amiga. Elas querem saber de leis. E leis é só lá na Câmara Federal. Vamos falar com uma candidata aqui do Distrito Federal e uma candidata, adivinha de onde?
É, João Pessoa.
Não.
Não?
Quase.
É, Maceió?
Quase.
É, Fortaleza?
Pernambuco, Recife, Pernambuco.
Que delícia, deve ter um sotaque ótimo.
Ai, já pensou você acordar aí aquele bom dia, manhinha, painho? É muito que bom, delícia, né? Hein? Mas... vamos falar, abertura da campanha da Leoa, você viu?
Eu acompanhei aqui.
E a do Arruda?
Também vi.
E acompanhei. Da Paula Belmonte?
Ah, eu vi depois.
Você viu depois?
Só as gravações.
Você viu depois?
Depois.
E do, é Kiko? É Kiko?
É Kiko?
É Kiko. É Kiko, é Kiko.
Esse eu não vi, não.
Ah, você não viu não do Kiko, não? Ai, e o Leandro? E não é, eu sou muito fã, não, sou sincera.
Não,
o
Grazi também não viu,
não. Não viu, não, também. Não, não, não acrescentou. Capelli?
Capelli eu dei uma, né, uma olhada.
Deu uma sondada? Uma
sondada pra saber como é que tava lá.
E aí?
Sem muitas novidades.
Sem muitas novidades. Como a gente sabe, é 3 pessoas no destaque. 3 pessoas fazendo barulho. Vamos falar um pouquinho desse barulho?
Vamos nessa, partiu.
Nós estamos aí com Celina Leão.
Sim.
Arruda, que Arruda. Não deixa de ser o Arruda, né? Não. Arruda, Arruda, sempre é o Arruda. Sim. E apareceu uma nova mulher.
Mulher?
Mulher.
De quem estamos falando, Aninha?
Paula Belmonte.
Ela tá dando trabalho aí?
É, ela tá aí já por vir aí, mas eu acho, eu acho que as duas vão se juntar ainda.
Você acha?
Eu acho.
Mas a campanha já não foi feita, as convenções...
Eu tu... acho. Não, acha, eu hein? Acho que muita areia vai passar por debaixo dessa ponte, muita água, e vamos torcer para isso, porque a gente quer mulher no poder.
É, nós queremos mulheres no poder.
Né? Então, vamos falar com essas mulheres, né, do poder.
Partiu.
Eu tô aqui com a Elane Pink Brasil. Boa noite, minha amiga.
Satisfação estar com vocês aqui. Meu Deus, estou emocionada.
Sabe que a Elaine é uma pessoa muito querida. Sabia, Jovan? Ela é uma pessoa que é do empreendedorismo. Ela simplesmente manda no momento de balões. Quer um balão diferente, ela manda.
Balões?
Balões, amiga.
Arte com balões.
Artes com arte balões. Com balões. E... é a sua pegada principal, o empreendedorismo, né? Da sua vida particular.
É
o seu CNPJ.
É o meu CNPJ pessoal. Eu sou me produtora, conta. Né? De eventos. Faço eventos de modo geral, casamento, 15 anos. Mas me especializei na área infantil, que é um destaque dentro da minha empresa, desde 2007. E dou aula no Brasil e fora do Brasil de esculturas 3D. Então, eu crio de tudo. Inclusive, sou logomarca. Já vamos combinar, né?
Pro Olha, aniversário. Vamos esperar. E meu aniversário vai ter a logomarca feita por ela. E por quê? Elane Pink Brasil.
Então, o Pink Brasil, ele faz parte um pouquinho da minha essência, né? A falta do rosa me levou a me identificar um pouco mais com a cor e utilizar. E aí, utilizando, eu tive essa criatividade para trazer para o nome da empresa de customização. Da empresa de customização, foi para a área de balões, e aí hoje faz parte do meu instituto e de todo as ações que a gente desenvolve, que é o Movimento 50 Tons de Rosa, o Movimento Pink. Então é isso. A Elaine tem até uma casa rosa, Maninha. Acompanha lá que você vai
é
ver
bonito,
que
o mundo é bem rosa. É bem rosa. Mas você falou a ausência da cor rosa. Me Isso. conta um pouquinho essa história.
Isso faz parte da minha infância, né? É, tenho 45 anos, nasci em 81. E na minha época, quando você é baixa renda, você ou recebe roupas, doações, ou você...
Usa dos irmãos.
Usa dos irmãos. E meu pai, ele tinha a prática de comprar uma vez no ano. Paraibano, reteté, da Paraíba,
amo.
Sistemático.
Amo.
E aí ele comprava pra gente, mas já na intencionalidade das cores. Então, a Elaine vestia amarelo e o irmão vestia azul. E o desejo do rosa existia, porém a gente não tem acesso. E naquela época, utilizava-se muito as cores primárias. Então, o máximo de variação das cores seria o vermelho. E aí o vermelho eu não tive muito acesso também. Mas o sonho era o rosa. O rosa era só pra classe A, né? E aí, graças a Deus, ressignifiquei essa falta da infância. E quando eu cresci, na minha fase adulta, comecei a utilizar. E aí, sigo até hoje aí, utilizando.
Trouxe isso. Então, aquela necessidade, aquele motivo...
A falta,
aquela falta, né?
Eu ressignifiquei e hoje eu utilizo como marca, como identidade, como história, como validação... E trazendo essa força para o nosso instituto e nosso movimento.
Mas a Elaine Pink não é só empresária. Ela é a parte social, ela é a parte criativa. Me conta um pouquinho desses outros projetos, Elaine.
Eu costumo dizer que eu tenho um vasto ecossistema, né? Que muitos nem entendem, né? Essa dimensão, né? Mas hoje, além da minha empresa Pink Balloons, nós temos a associação Pare Brasil, que dá assistência para o mercado de festas, eventos, entretenimento e terceiro setor. Então, desde 2007, eu estou no mercado tentando buscar um posicionamento para o nosso mercado. Porque, Ana, eu não sei se você já ouviu falar, mas a área de festas, eventos e entretenimento movimenta bastante o PIB no Brasil. E nós não temos nenhuma representatividade, não temos nenhuma validação, não temos nenhum amparo. Então, em 2022, eu busquei trazer essa transparência e essa existência e a visibilidade do nosso mercado.
E aí surge uma nova Pink.
Isso, uma nova Pink.
Surge uma nova Pink com projetos novos, querendo ajudar o próximo a olhar o próximo.
Essa parte aí há 12 anos, né, que a gente desenvolve.
É um trabalho muito forte.
Isso, ativo, né?
Com ativo, mulheres. Né? Uhum. Com mulheres vulneráveis, isso. Crianças, tudo
criança
isso.
Criança começou em 2023, a gente apresentando as crianças que têm perfil para empreender. E aí a gente vem lapidando essa base e em 2027 a gente vai ativar a primeira escola de contraturno de capacitação e desenvolvimento de talentos.
De crianças.
De crianças.
Vamos dar assim, crianças. Porque só capacita adulto e as crianças?
O nosso
porquê
futuro.
Não?
O nosso futuro.
Já começar a lidar base ali, porque eu digo que o Brasil é o que é devido à culpa do sistema educacional.
Verdade.
A partir do momento que a gente cuidar da nossa educação, não vamos precisar investir em cadeias.
Verdade.
Prestem bem atenção.
Cabe a nós essa
responsabilidade. E aí você chama essa responsabilidade para você.
Isso. Trazendo aí para o nosso instituto.
Mas aí tem dois momentos na sua vida que você decide ser candidata.
Isso.
E aí, me fala esse novo pontapé na sua vida?
E eu acredito que tudo é baseado na dor, né? Eu me sentia muito excluída em algumas rodas. Pelo nosso mercado, existem só cursos de capacitação e não reconhecimento pelo MEC. Eu me sentia desfavorecida em algumas rodas. Imagina você numa roda, Ana, com um dentista, um cirurgião, um advogado, só categorias que são reconhecidas e têm seus diplomas. E aí chega no meio dessa roda e fala, e você, Elaine? Imagina eu falando, eu sou uma balloon designer. O pessoal não sabe nem do que se trata. E aí eu comecei a olhar de uma outra maneira, porque o meu mercado não é só a Elaine de arte com balões. Existe o florista, existe a decoradora, existe a boleira, existe a salgadeira, existe o DJ. O mercado de festa ele é muito vasto. Somos mais de 100 categorias. Então comecei a olhar com outros olhos e aí foi quando me despertou em 2022 para eu me posicionar e defender essa categoria. Hoje em Brasília somos mais de 60 mil empresas. Para você ter uma ideia, só na área de bolo somos mais de 890 empresas. E quando a gente olha para uma empresa, é um CNPJ. Entre as empresas formais e informais, existe uma família que ampara o seu lar, que sustenta o seu lar através da festa, do bolo. Então, eu olhei de uma maneira mais assertiva. assertiva para o backstage, algo que ninguém valoriza, que são os bastidores. Então, eu olho, eu sou a primeira a nível nacional a cuidar de todas as esferas do setor de mercado de festas e eventos.
Mas aí, em 2022, você se candidata também a deputada também federal, distrital. Em 2022, foi candidata a deputada distrital.
Isso, em 2022, eu estive no PL, né, juntamente ali com a oportunidade, que inclusive quem geria era o Arruda, né, com a Flávia. Tive a oportunidade, participei, apanhei muito, né, porque política não é para amadores, então eu entrei só com a vontade, no amadorismo, aprendi muito na dor e continuo posicionada. E aí, em 2026, eu viro essa chave e subo um pouquinho a mais aí para esse aprendizado contínuo, né, da política. E hoje
aí
eu me encontro
vem
como federal.
Deputada federal, porque você acredita que as leis têm que ser feitas.
Tem que ser feita.
Mas aí, você olha para esse lado do empreendedorismo com cuidado especial também. Com você certeza. Vê que a necessidade está na base.
Na base, que é a infância.
Que é
a
infância.
É lapidar a nossa base. A proteção.
Então, você não larga o empreendedorismo. Você não. Só muda o
nicho,
foco.
Né? O foco do nicho. Porque eu já cuido das mães, das mulheres. Só que eu vi a necessidade da gente transformar a base. Então, se hoje nós temos alguns monstros, porque não adianta falar de feminicídio, de agressão, se a responsabilidade cabe a nós, adultos, criar uma boa base. Então, o nosso olhar tem que ser direcionado para a infância. Então, existe na minha família algumas mazelas que ocorreram através de pedofilia e de abuso na infância, que eu também busquei olhar de uma forma mais especial. Então, é um aglomerado de situação que me levou a olhar desde 2023 para as crianças. Então,
porque você sai, você viveu, né? Você tenta romper aquilo que sua família passou.
Imagina você ter na família pessoas acima de 40 anos de idade e de 3 anos para cá todos se liberarem para falar sobre o assunto. Porque o assunto hoje no Brasil está muito evidente, né? Então, agora que eles estão começando a se ressignificar, depois dos 40 anos de idade. Então, eu tenho na minha família...
casos gritantes,
gritantes,
então.
De todas as idades. Após os 40, vir se revelar sobre pedofilia e abuso. Então, eu peguei essa causa, vou cuidar com carinho e eu vou transformar as pessoas à nossa volta. Faço questão, independente da política, eu continuarei construindo, protegendo e cuidando.
Mas a política é necessária nesse projeto.
É necessária, com certeza, para ampliar, né? E acelerar.
É aquela coisa, é a mão, é a ferramenta mais importante desse grande projeto.
Verdade.
E um projeto que é bonito. Um projeto que vai fazer toda a diferença. Porque quando a gente cuida das crianças, a gente cuida do futuro.
Cuida.
É como a gente fala.
E facilita, né? Para uma mãe, né?
Facilita.
Para as mães de
hoje. Porque aquela criança que depois da escola, não, a gente não sabe para onde
vai. Não tem uma destinação.
Que não sabe nem o que vai comer no outro período.
E algo que a gente precisa se atentar é o resgate do desenvolvimento dos talentos que a gente quer colocar dentro do projeto Pinkininos. Olha o nome, Pinkininos.
É
que é dos
legal.
Pequeninos.
Pink.
Tudo tem pink.
Tem pink. Mulher pink. Mulher capital pink.
Tudo tem uma mensagem subliminar, né? Do rosa.
Meu sapato, você sabe que é rosa. Né?
Ah, eu amo a sua
vou te contar uma
já
grande
tá dentro da minha
história.
Paleta.
Eu vou contar uma grande história. Eu comecei com um sapato vermelho.
Olha aí.
Porque poder, né? Era Mulher Capital Brasília, o poder, e aquela catedral, aquela coisa toda, sapato vermelho. Pá. Mas só que o vermelho não combinava com a minha paleta.
Olha
na política.
Aí. Houve um despertar.
Houve um despertar, porque na política o vermelho não combina na minha paleta.
Perfeito.
Recado dado.
Já entendi.
E aí, me conta.
E aí, um olhar que nós vamos trazer para dentro da nossa instituição com um foco na infância é a transformação e desenvolvimento de talentos, com foco no ensino do Japão. Não sei se você já observou que no Japão, de 0 a 10 anos, eles preparam um ser humano. Eles preparam na gastronomia, na construção.
Não é no estudo?
Não, não. Eles não têm prova, não têm. A metodologia é preparar o ser humano para ser um futuro adulto alinhado.
Então, capacitado.
Capacitado em todas as esferas. Então, eu acho lindo o método de ensino deles e nós vamos trazer para dentro da nossa instituição.
Aí, aos 10 anos, ele começa o processo
de
ensino,
de estudo, aonde ele já está pronto, né? Eu admiro muito um exemplo. Uma amiga minha compartilhou recente, uma amenidade, sobre um filho de uma amiga com 23 anos de idade que não sabia calibrar um pneu. Então, pera lá. Que modelo de ser humano nós temos criado? Um adolescente, um jovem, não saber trocar um pneu, não saber trocar uma lâmpada. A gente precisa resgatar a nossa base. E eu acho que a base é isso, é você olhar para o básico. É, hoje, com a era digital, a gente tem perdido os valores, os princípios, e a gente precisa resgatar, fazer um caminho de volta. Então, a nossa instituição vai fazer esse caminho de volta, despertando as crianças para a culinária, para o plantio, para o colher, um olhar diferente para a sustentabilidade. Então, a gente vai trabalhar todas as esferas, dentro da educação, da saúde, despertar as crianças para ter um olhar diferente para o que é necessário para a gente sobreviver nesse planeta que Deus tem permitido a gente viver agora, né?
E o que é bom, a gente tem que copiar.
Com certeza.
Eu acredito muito nisso. Sabe por que o Brasil não vai para frente? Porque o que é bom, quando muda o governo, se muda.
Se muda.
O que é bom tem que continuar.
Eu concordo.
A gente tem que respeitar o trabalho.
Tem que manter.
Meu amor, deu certo. Ó, meu amor, você saiu, mas eu vou continuar esse trabalho. Deu certo.
É uma pena, que é por isso que nada vai para frente.
Nada,
né?
Vai para frente. Parado. Porque tudo tem que começar do zero.
Todo
novamente.
Mundo fica criando a roda, né? Ao invés de manter e só aprimorar, né?
Tá, mas a política, você não tem medo?
Muito, mas estou pronta. Já tô com a roupa de
mim. Mas é aquela coisa, tá com medo? Vai com medo mesmo.
Vai com medo mesmo, sou eu.
Vai com medo mesmo. Tenta.
Essa edição é uma edição bem desafiadora, mas eu olhei, Ana, para você que tem muita... você conhece a área política, você vai conseguir entender a minha performance, né, de ter mudado de degrau. Muita gente me aborda falando, nossa, mas você tentou uma vez só como distrital e já veio como federal? É porque o que precisa ser feito... É como
não
federal,
é no distrital.
Não é no distrital, é como federal. E ninguém iria me representar tão bem quanto eu mesma. Então, por isso que eu aceitei o desafio. No partido que eu me encontrava, eu precisava de, no mínimo, 35 mil votos como distrital. Como federal, onde eu me encontro, ultrapassa os 40. Você que tem experiência política, conhece o meio político, cuida das mulheres em Brasília, você sabe o quanto é difícil um número ou outro. Então, eu me enxerguei assim, o trabalho vai ser o mesmo. Então, só vamos. Botei a roupa de... Tô
é
aqui.
Tão bom quando a gente fala, vamos?
Vamos.
Vamos.
Já tô dentro.
E é legal saber também que mulheres estão dando a sua cara.
Verdade. Brasília tá
hoje,
bem...
Hoje, tá você bastante... mulher. Ai, não tem mulher para eu votar. Então, minha amiga...
Vai pesquisar.
Procura, pesquisa. Uhum. Pesquisa, tem muitas mulheres e mulheres de trajetórias e mulheres novas também.
Sim, que a gente
aparecendo
precisa,
e fazendo a diferença. Uhum. Uhum. Sabe? Mulheres que não são conhecidas no meio público, mas que têm muito trabalho
realizado
em cunhos particulares na área privada.
Verdade.
Né? Você é uma delas. Né? Não é o destaque na área pública,
não.
Mas no meio que você vive, empresarial, você faz a diferença.
É,
você transforma.
A... Sim.
Então, isso é importante que as pessoas conheçam.
Verdade.
Ah, não quero votar nessa que já tem uma vida pública, uma trajetória. Ah, mas essa aqui, ó, me representa, eu sou uma boleira.
Uhum.
Eu faço pudim,
uhum.
Eu faço isso. Então,
é
pesquisem, entendeu? Elaine Pink, deputada federal.
4577, né?
Olha,
4577.
Pode.
Número
agora
profético.
Já pode tudo.
Número profético, 77.
Agora já pode tudo.
Ai,
e agora
legal.
Vocês têm que ir pra rua e falar o número mesmo.
É isso,
e não é nem mais a Elaine. É o número seu.
É verdade.
Porque se a pessoa chegar lá na urna, se souber só seu nome e não souber
não
o número,
funcionar.
Não adianta nada, porque ela não pode perguntar.
Verdade.
Então,
agora é
não é Elaine. Isso.
E você viu que é profético.
É,
né?
Profético,
7,
é profético. Eu gosto do 7. Eu gosto
também.
Muito do 7. O 7 é um número que me...
É, Deus fala muito comigo.
Fala
com
muito
ele.
No 7, né?
Uhum.
Mas agora vamos falar. Existe uma coisa chamada cotas para as mulheres. Você concorda com as cotas para
não.
mulheres?
Não concordo. Não gosto muito desse impacto, não. O pessoal fala que é necessário. Eu acho que a gente deveria lutar de uma maneira diferente. O que você me diz? Você com a sua experiência.
Eu já fui contra. Hoje eu não sou mais. Porque cada vez mais eu vejo que o trabalho
que
é feito para a continuidade do mesmo.
Entendi.
Então, para a gente poder mudar, a gente precisa desse
por
pontapé
enquanto,
ainda.
Por enquanto, entendi.
Dói a gente ter que passar por isso? Dói. Mas ainda é necessário.
Dói muito.
Ao primeiro momento, eu também tinha essa visão.
Pois é,
eu não preciso.
Tenho.
É igual cota de escola, cota disso. Quando a gente quer, a gente luta e vai. Mas aí a gente começa a ver a necessidade do preenchimento desses lugares.
Uhum.
Quer ver uma prova? O STF aí, que vai ter a vaga, né? Tudo que as mulheres fizeram aquela campanha para colocar uma mulher, ainda pediram que fosse uma mulher negra, para mim isso é indiferente.
Uhum.
Cor de pele não define a pessoa.
Concordo.
É mulher? É mulher.
Concordo.
Branca, preta, parda? amarela, é, o que for. Mulher é mulher. Então, eu não me vejo nesse posicionamento. Aí eu não me vejo nesse posicionamento.
Das cotas sobre cor.
Sobre cor.
Concordo.
Porque nós somos mulheres. Baixas, gorda, magra, cada um tem a sua particularidade.
Sim.
Eu queria ter 1,80. Não, eu tenho, né, chefinho?
Tem, sim. No meu coração tem, sim.
Ah, obrigada, chefinho. E é isso que a gente tem que se posicionar. Nós queremos, porque somos mulheres, mas trabalhamos, buscamos, temos trajetória. Talvez não na vida pública, como as pessoas esperam.
Sim.
Mas numa particularidade, num trabalho, num sindicato, numa representação maior. Elaine, e a educação para você? Como é que você vê o sistema da educação? Porque você quer defender uma área que é totalmente voltada para a educação. Sim. Capacitação.
Sim, sim.
E criança.
Maninha, a educação é o necessário, né? A primícia, né? Para a gente poder mudar a mentalidade das pessoas. Eu tenho alguns projetos desenhados para a gente poder otimizar, mas uma área da educação que é ligada ao que eu defendo, que é a pedofilia e o tráfico humano, eu não sei se eu posso falar sobre esse assunto, mas eu queria pontuar. Eu recebi algumas denúncias recentes que a área da educação privada, você tem o respaldo de ter um monitor acompanhando seu filho até o banheiro. Na rede pública, já não existe isso. Eu não sei se você tem essa noção, essa dimensão. Hoje, quando você pensa no sistema de ensino, as crianças de 9 a 10 anos estão misturadas com os jovens que estão na puberdade, 14 anos.
Que é um momento bem diferente.
Bem diferente.
É um momento da descoberta, do querer saber.
E aí eu tenho recebido diversas denúncias desse problema que tem acontecido nos banheiros. E até a mãe descobrir que aquele filho dela foi abusado no banheiro entre 9 e 10 anos, pelo de 14...
Por uma outra criança.
Por outra criança. Já está com a mutilação psicológica já construída. E esse é um trabalho que eu quero desenvolver. Então, quando você fala de educação, a gente lembra da primícia. É o necessário educar a nossa sociedade, reestruturar o sistema de educação. Eu acredito que a gente precisa inserir dentro do sistema de educação o empreendedorismo para já despertar esse amor e esse desejo nos nossos adolescentes, nas nossas crianças. Mas devemos mergulhar um pouco mais, desenvolver outros trabalhos. E dentro desses trabalhos que a gente precisa desenvolver dentro da rede pública, eu quero dar essa assistência. A gente precisa ter um olhar diferenciado para esse cuidado com as nossas crianças.
Um olhar não é diferenciado, é um olhar especial.
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 E eu tenho projetos desenhados, assim. Sem imaginar, eu já tenho desenhado para otimizar essa visualização e esse cuidado com as nossas crianças.
E agora, vamos falar um pouquinho da mulher. Nossa. Você já passou por violência de gênero na política?
Com certeza. É o que mais existe, né? Isso é normal e natural, né?
Normal e natural não era pra ser.
Não era pra ser, mas é o que mais acontece, né? Pleno 2026 e a gente ainda aí passando por mutilação psicológica dentro do âmbito político, né?
Como é que você se vê nesse momento, quando passa por um momento desse?
Bom, hoje eu já me sinto mais preparada. Eu já corto e mando o papo reto, né? Mas eu vejo o quanto existe a falta desse amparo, desse cuidado com a gente dentro do sistema político. A aceitação, né?
O diminuir, né?
Agora, você acha... Eu acho algo pior ainda.
O quê?
Vou causar polêmica.
Pode causar. Adoro uma polêmica.
Então, nós somos...
Por isso que eu ando de salto alto, sabe? Pra nem olhar pra baixo.
Me diz, Ana. Me diz.
Sacou hoje... de cabelo primeiro.
Me diz, Ana. Hoje, muito se fala sobre a maioria. Nós somos, de fato, a maioria.
Eu ia falar sobre isso.
Ah, então fala, porque você é assertiva nesse assunto.
Não, eu ia falar nisso. Mas assim, sabe? Nós somos a maioria em mulheres.
Porém,
vai, me fale a sua visão.
Porém, não estamos juntas, né, Maninha? Existe umas esferas... A nossa esfera feminina está muito dividida.
Existe uma competitividade juntas a nós mesmos.
Surreal. E eu sou uma pessoa, Ana, que desde 2022, no âmbito político, eu prezo pela união e unicidade. Isso, para mim, é imprescindível. E eu vejo que ainda não existe essa união e nem a unicidade. Eu fiquei grata, há 2 dias atrás, que nós estivemos numa agenda onde tentaram unir algumas federais, algumas distritais, todas se abraçando. E eu tive que passar um recado muito forte, muito firme. Pessoal, não tenha medo de passar um microfone para a amiga do lado, dar voz para outra candidata. Porque quem escolhe, quem determina o voto é o eleitor. E o eleitor, ele quer ouvir todas, até para poder escolher. Não somos nós que escolhemos quem vai votar. E sim o outro, né? O nosso eleitor. Não tenha essa preocupação de entregar um microfone para a amiguinha do lado. Eu não tenho o menor problema em passar microfone e dar visão visibilidade.
Essa é a questão da sororidade, né, que a gente fala. Não existe.
Não existe.
Não existe.
Tá escasso.
E a gente agora? Vamos ligar, chefinho? Vamos falar?
Vou chamar ela aqui já, peraí.
Vamos chamar e... E isso é importante, porque agora você vai falar com uma amiga que está concorrendo lá na... Ai, meu Deus, que lugar triste. Eu acho que lugar tão triste.
Tem praia.
É, tem umas prainhas lá, umas coisinhas assim. Como é que é um lugar lá, daquele lugar lindo lá? Porto de Galinha.
Porto de Galinha.
Carneiro.
Tá super coisa em alta.
É aquela coisa. Eu acho que ela não é muito feliz lá. Mas ela vai me contar isso. Porque ela tá querendo vir pra Brasília. Tá querendo ser deputada federal.
Mais uma amiga.
Não gosta muito.
Mais uma amiga.
Ela vai me contar essa história, né? Mas enquanto ela não entra, Pink, então, você acha que a violência de gênero, ela existe?
Existe.
E é triste. A sororidade também.
Também.
O que que a gente pode fazer para mudar essa parte?
Eu acredito.
Mulheres se unirem, dar vez. Porque se eu não entrar, você entra.
É sobre isso.
Se ela não entrar, a outra entra.
É sobre isso. Eu acredito que a gente precisa criar algum método de capacitação mesmo, de despertar. É mulher capital, é mulher no poder. A gente precisa dar um treinamento mesmo. Eu acredito que está faltando isso. Alguém que abrace e explique como funciona tudo isso, né? Essa mecânica, né? Dos bastidores políticos.
É um medo que eu não tenho.
Eu também não.
É um medo que eu não tenho. Se eu tiver que colocar aqui 20, 30 mulheres e que elas falem melhor do que eu vou ficar feliz.
É, as pessoas me conhecem, eu tenho um projeto que é o Oscar, onde eu faço a premiação de lideranças femininas. Então, um exemplo, hoje eu sou uma líder feminina, mas eu acredito na liderança de demais mulheres à minha volta. E eu faço a premiação de forma privada, faço esse evento acontecer, porque eu acredito na junção e na união.
Você sabe que eu também tive vários nomes, né, de trabalhos. E aí, um dia, uma pessoa chegou para mim assim: o seu nome não corresponde ao seu trabalho. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora?
Como assim?
Eu trabalho só com mulheres. Ele, é isso mesmo. O seu nome tem que ter mulher. Porque quando eu olho para você, Ana, eu vejo a luta. Eu vejo as conquistas. E eu vejo as realizações. Isso era um profeta falando isso para mim. E você precisa colocar. E eu saio mudando tudo na minha vida e coloco Mulher Capital Brasília.
Olha.
E eu vou dizer... A partir daquele momento que eu coloquei Mulher Capital Brasília na minha marca, Deus me honrou tanto.
Glória a Deus.
Que eu tenho que honrar todas as mulheres que acreditam nesse projeto. Fico feliz quando você fala, ah, eu estou emocionada. Porque é isso, é para nós, é para a mulher.
E você, eu te falei, né? Declarei nos bastidores, pessoal, para vocês que não sabem, nos bastidores, eu falei para a Ana, eu desejei ter esse momento com você. E eu falei, como que isso vai acontecer? E aí Deus movimentou um rapaz que está dentro da minha equipe, que conhecia a Bia, e a Bia conhecia vocês e me aproximou. E graças a Deus estamos aqui hoje, realizando o sonho.
Realizando e tornamos amigas.
Com certeza.
Porque eu acho que todas que falam de mulher, que tem projeto para mulheres, tem que se transformar amigas, fazer uma corrente, fazer uma união.
Comigo é até depois do fim.
Eu falo assim que é tomar café. Eu adoro um café, quem sabe eu tomo uma garrafa de café de manhã, uma garrafa de café à tarde, e quando eu chego em casa, eu tomo um cafezinho para dormir. Aí o pessoal fala, não acredito. Mas é o café, ele traz esse aconchego de sentar com uma amiga, debater política, falar sobre projetos e não ter medo do dia seguinte.
Isso
é importante. Chefinho, tô com a minha candidata na linha?
Ainda não, Ana. Espera aí mais um pouquinho.
Que ela deve estar na praia.
Ela deve estar na praia.
Deve estar na praia, curtindo aquela noite de Recife, Pernambuco. E nós estamos aonde?
Trabalhando aqui em Águas Claras, né? Olha só.
Em Brasília, Distrito Federal. Mas eu tenho o Lago Paranoá, tá? Para aí, que a gente tem o Lago Paranoá. Nós temos a nossa praia.
Temos. E ela é linda.
Brasília. Brasília, me fala um pouco de Brasília. Esse amor pro Brasília?
Eu nasci aqui, né?
Então... Tu nasceu?
Nascida em Sobradinho.
Sobradinho.
A infância na Fercal e depois fui expandindo para outras RAs de Brasília.
Qual é o maior momento de Brasília na sua vida?
Eu acho que o maior momento foi no meu período da infância dentro da Samambaia, a primeira casa própria que eu tive a oportunidade através do Roriz.
O pai do povo.
O pai do povo.
Não o pai do pobre, ele era o pai do povo. Verdade. Não gosto quando fala que ele era o pai do pobre. Uhum. Não, ele era o pai do povo.
É, o meu pai recebeu o benefício de ter a primeira casa própria através do Roriz, na Samambaia, na quadra 314.
Governador de história?
Com certeza.
Governador que marcou Brasília. Até governador hoje, né? Que fez as coisas dele aí, desorganizada, mas ele deu oportunidade para que o povo pudesse ter sua casa própria.
Verdade.
Ah, mas alguns venderam. Aí é o problema particular de cada um, tá bom? Mas ele dava para aquele que ele sabia que precisava. E eu tô aqui com Cassiana da Saúde. Oi, minha amiga. Tudo bom, Cassiana?
Boa, tudo bem? Tá dando microfonia aqui, rapidinho, só.
Olha o sotaque, que lindo.
Sotaque gostoso desse meu Recife. Tem hora que eu falo que ela é da Paraíba, ela fala, Paulo, tô em Recife, tô em Pernambuco, né? Pronto, tá ouvindo agora?
Boa noite, tudo boa bem?
Boa noite. Tudo ótimo. Cassiana da Saúde, uma mulher que também vem como deputada federal. Tá dando...
Travou.
Cassiana. Aí, voltou.
Voltou. Cassiana, me fala um pouco. Cassiana da Saúde. Eu tô falando que você tá querendo vir pra Brasília, deixar essa terra maravilhosa? Mas é porque tem objetivo, né? Pra ser um trabalhado propósito. Aqui, um propósito. Me conta um pouquinho. Quem é a Cassiana da Saúde?
Boa noite, colega.
Boa noite, minha irmã.
Cassiana da Saúde. Eu trabalho, né? A minha vida foi construída dentro da saúde pública. Sempre trabalhei no SUS. Então, toda a minha trajetória de vida foi na saúde. Tanto atuando, quanto também tendo uma classe, né, profissional que é a radiologia.
E aí você sente essa necessidade de representar esse grupo, né, Cassiana?
Isso mesmo. Principalmente a minha base, que é a radiologia, não tem representatividade política e a gente sabe a necessidade, né, para lutar por pessoas que também dedicam a sua vida ao SUS. Então, é uma base que a gente tem trabalhado o SUS, tanto para quem trabalha, quanto para quem também precisa dele, que a gente precisa melhorar a cada dia.
Cassiana, você é mulher. Como é que está sendo esse trabalho, né? Porque mulher, parece que o nome vem carregado, né? Mulher. Você já ouviu assim, mas a mulher lá entende de política? Você já escutou isso?
Meu Deus.
Muitas vezes. Eu já exerci, né, uma função de diretora de uma autarquia federal e enfrentei muitos desafios e obstáculos por ter sido mulher, por ocupar um cargo que poucas mulheres ocuparam e muitas vezes, muitas, infelizmente, pessoas, tanto homens quanto as mulheres, não aceitaram uma mulher na liderança.
E qual a sua maior proposta para o povo da radiologia? Me fala um pouco das suas bandeiras. Porque você tem um projeto aí que eu já li, já recebi esse projeto. Por isso você está aqui no Mulher Capital Brasília, falando diretamente de Recife, né? E vai pedir o seu voto. Daqui a pouco você vai falar Cassiana da Saúde e vai falar o número. Tá bom?
Sim,
mas me conta,
tá
quais ótimo. São as suas propostas, Cassiana?
A minha proposta, Ana, ela vem voltada ao SUS, que é a maior bandeira que eu venho defendendo. Seria o SUS continuado, o SUS em casa. A gente sabe que tem muitas pessoas vulneráveis que não conseguem sair de dentro de casa para ter um atendimento. Então, a gente engloba tanto os idosos quanto as crianças, né? Tem pessoas adultas também que têm problemas neurológicos e não conseguem sair de dentro de casa, de ter o atendimento adequado e muitas vezes não conseguem nem um atendimento ambulatorial. Então, essa assistência nas residências, né, é um projeto que eu venho desenvolver, pretendo desenvolver quando chegar na cadeira, seria o SUS em casa. Além do SUS em casa, também teria um dos projetos quando existe a visita, né, aos agentes de saúde, também trazer acolhimento aos animais domésticos, com a visita de um veterinário e o seu técnico de veterinária para cuidar desses animais, porque como é que a gente trata da saúde se também a gente não trata dos nossos animais, que também colabora para a saúde das pessoas daquela família.
Tem muita além gente... Disso, Ana, oi, pode falar.
Tem vários outros projetos, né? Tem o Parque Saudável, que seria um lugar que tem muitas movimentações de criança, de pessoas correntes, fazendo as atividades físicas. Ali tem um polo de atendimento de urgência, né? Porque a gente já observou, teve pessoas que já tiveram problemas correndo, andando, brincando, e muitas vezes o SAMU demora muito a chegar e pode acontecer de que alguém possa vir a falecer. Então, os primeiros socorros serem atendidos por essas pessoas dentro da legalidade das suas competências. São uns projetos...
Tudo voltado para a saúde.
Tudo voltado para a saúde.
Qualidade de vida, né, Cassiana?
Sim, porque a gente sabe que precisa. E saúde, ela tem que deixar de ser só argumentos, deixar de ser só falácias, e precisa ser prioridade.
Eu fiz uma pergunta aqui para minha amiga Cassiana também, que vai ser sua amiga o ano que vem. Se Deus quiser, vocês vão estar sentadas lá na Câmara Federal. E aí, né, eu vou falar, oi, Cassiana, oi, Elane Pim. Então, assim, a gente vai estar mais próximo, né? Mas isso. Nós somos quase 53% do eleitorado feminino. O que, que nós temos que fazer para conquistar esse voto feminino? O que, que a gente precisa fazer?
Eu vejo, Ana, que quando a mulher ela chega em lugares que é de liderança, a gente não fecha portas, a gente só está dando mais possibilidade de outras mulheres também adentrar, também conquistar. E a gente precisa do apoio uma das outras, que cada uma, né, venha positivar o posicionamento nosso, as nossas falas, venha dar apoio.
Visibilidade ao trabalho de vocês, né?
Isso. Elas precisam, a gente precisa dar as mãos, como a colega falou, deixar de competição e entender que é importante que a gente também esteja em lugares de decisões. E é por isso que eu acredito que a colega e eu e outras que também estão se candidatando, esse é um ano muito importante para nós mulheres, se você observar, na maioria dos partidos, eles têm alcançado o teto de quantidade de mulheres para que venha concorrer, né, à política. E isso é importante e decisivo também para nós que somos mulheres, mostrar que nós podemos chegar onde nós queremos chegar também, que temos competência.
E faz toda a diferença, né? Quando uma mulher está num cargo de poder. Gente, eu sinto isso. A mulher, ela pensa mais, porque ela é assim, o homem, ele é muito racional. Vamos fazer? Vamos. Estamos fazendo, já. Aí, às vezes, não vê a consequência. A mulher, quando ela faz, ela já pensou, ela já calculou o que pode acontecer, e aí, sim, ela vai para o processo bem tranquila. E eu também vejo, como você falou, Cassiana, não tem desculpa para as mulheres dessa vez. Nós temos mulheres de muita transparência, de muita qualidade, de muito comprometimento, compromisso e trajetória.
Verdade.
É só vocês pararem para estudar e tentar conhecer melhor.
É verdade.
Não tem um candidato a deputada federal? Deixa eu ir lá visitar a Cassiana, deixa eu ligar para a Cassiana, manda uma mensagem no Instagram. Quero conhecer o seu trabalho, quero fazer a diferença com você. Posso ir com você? Vamos dar essa oportunidade. A experiência ela é boa, mas a renovação é melhor ainda.
Verdade.
A experiência faz parte do processo, mas a renovação é melhor ainda. É o futuro, a renovação. Vamos tentar, vamos mudar. Cassiana, você não quer me levar para Recife, não, para fazer a campanha aí? Eu tô aqui à disposição. Chefinho nem se importa, ele nem liga se eu faltar o serviço aqui. Sabe? Chefinho, você se importa?
Você vai trabalhar de lá, Aninha. Não se preocupe.
Tá, eu posso trabalhar lá de Porto de Galinha?
Então permitiu, Aninha. Agora, né?
Eu quero desejar, Cassiana, muito sucesso aí em Recife para você. Que você faça a diferença. Que sua trajetória seja de saúde e de muito compromisso.
Amém, amém.
Cassiana, quer deixar uma mensagem para essas mulheres que estão em casa? Falar seu número é muito importante. Sou Cassiana, sou de Recife, meu número é tal, tal. Preciso de vocês, mulheres. Amiga, pede voto. É o hora, pede voto.
Vamos lá, meu nome é Cassiana da Saúde e sou conhecida por conta da minha trajetória, mas como eu já falei, a minha maior bandeira é a saúde, mas tem outras pautas, inclusive da mulher, a violência contra a mulher, a liderança feminina, como pauta também principal, onde a gente pode chegar onde nós queremos, das mães atípicas, o cuidado de quem cuida, porque muitas vezes a gente só quer... A gente só olha para a criança, para a pessoa que tem a, a neurodivergência, mas a gente precisa também olhar para aqueles que cuidam, também como os profissionais da saúde. Então, meu nome é Cassiana da Saúde, meu número é 1011, vamos para a renovação e colocar a mulher lá na liderança. Por quê? Porque nós conseguimos, além de ser objetiva, temos sensibilidade de trazer outro ar para a nossa política.
Então,
mulher, quando chega lá, abre espaço para outras.
É, então, dia 2 de fevereiro, a gente está aqui na sua posse? Porque é mais ou menos nesse período, você sabe, né? A Câmara Federal é em fevereiro.
É isso mesmo.
Então, é assim, 2, 3, assim, a gente se vê por aqui, Cassiana?
A gente se vê e volta para Porto para comemorar.
Oh, coisa boa. Coisa boa. Com certeza. Pedi, como é que fala? Presente anotado, chefinho. Tá? Presente anotado. A gente ganhou uma viagem para Porto, galinha.
Isso. Quero estadia também, né?
A gente fica na casa da deputada.
Partiu?
Partiu! Um abraço, sucesso, muito trabalho. Aproveite, esse é o momento da mulher. Use isso a nosso favor. Use a palavra mulher como realmente ela é. Empoderamento. Tchau, amiga. Tchau, tchau.
Destemidas, Ana.
Tchauzinho. Beijo, destemidas, isso mesmo. Beijo, tchau. Por isso, gente, tanta mulher boa para se votar. Vamos fazer a diferença? Experiência é bom, mas renovação é melhor ainda. Verdade. Mulheres no poder. Amiga, olha aí, sua companheira de Câmara Federal.
Já vamos juntas, já vai estamos junta. Com a roupa de rir.
Mas é isso, a gente tem que ver como união, como complemento, porque quando vocês chegarem lá, vai fazer a diferença.
É algo que eu vejo bem importante, eu não sei quanto tempo que a gente tem, mas eu vou pontuar
vamos lá,
aqui.
Vamos lá.
É algo que o pessoal não está se orientando, a necessidade de ter um federal que tenha a mesma visão e a mesma missão de um distrital. Você já observou que algumas vezes as pessoas têm a preocupação de escolher o distrital, mas não valida o federal.
Parece que como se o federal fosse um detalhe aqui na capital.
E não é, né?
Não é, é o mais importante.
É o importante. E aí eu vejo todo mundo, não, eu quero o meu distrital aqui da minha cidade, a pauta dele é essa, essa, essa. Quantos, depois da campanha, ganha o posicionamento como distrital e não consegue validar nenhuma das promessas, porque não tem nenhum federal para respaldar
ou blindar as ideias. Não tem um padrinho na Câmara Federal.
Então é importante as pessoas entenderem que é necessário escolher muito bem o seu federal para que ele valide as necessidades do distrital, né? E andar de comum acordo ali na mesma missão, na mesma visão.
E já aconteceu de candidatos a deputado distrital tentarem federal, ir para federal, mas se sentirem, assim, apagados. E aí eles voltam para distrital. Olha. Mas é essa coisa. A gente tem que dar a credibilidade e o reconhecimento. Eu acho poucos ainda para a Câmara Federal aqui em Brasília. 8, para mim, eu acho muito pouco. Nós somos a capital do Brasil.
Sim.
São compromissos muito grandes. Verdade. Então, assim, mas é pelo tamanho, população.
A quantidade de população, quantidade, eu acho muito pouco.
Mas também. Eu acho que Brasília precisava, por ser a capital do Brasil, uma representatividade maior.
E para eu que estou estudando, eu já vi que das 8 cadeiras que existem, 4 são cativas, né? Então, eu só estarei aí concorrendo a 4, né? Dependendo de 4.
Porque é a questão das nominatas. Uhum. É a questão do domínio. É isso que eu falo. A experiência é muito importante. Mas renovar também é.
Verdade.
Renovar e dar a oportunidade para o novo. Eu falo isso. Eu sei que eu sou massacrada nas redes sociais quando eu falo que deputado pega a cadeira como um emprego fixo.
E não pode.
Não pode. Não pode, vamos mudar, vamos dar chance para outro do seu partido também criar novos projetos.
Verdade.
Vamos fazer uma sabe?
Vai revisando mesmo, vai revisando,
cabeça nova, trazer umas ideias novas. Isso foi tão importante no estudo. Isso, uma escolha, uma mudança. Pode ser no mesmo partido, mas que traga uma renovação. A gente não pode fazer a cadeira de um deputado como um emprego fixo.
É as cadeiras cativas, né?
É, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, é isso que eu peço para vocês, mulheres, Elaine. E eu quero que você peça. Por que que eu tenho que votar na Elaine? Eu te faço essa pergunta. Por que que eu tenho que votar na Elaine Pink Brasil para a federal? Me convença agora.
Para te convencer, primeiro, renovação. Segundo, foco total na base. Terceiro, já sou uma mulher que faço. Então, é diferente de quem está pretendendo fazer depois que entrar. Eu não, eu já executo, já realizo. Eu preciso só massificar e expandir. Então, eu te peço a oportunidade e o voto na Elaine Pink Brasil, 4577.
E quando você chegar lá, Elaine, qual é a primeira coisa que você vai fazer?
Meu Deus.
Ixi, minha filha, essa meu é Deus, difícil.
É tanta coisa que tem que ser feita que a gente, eu não consigo direcionar, mas o meu foco vai ser ainda a infância. Essa é uma parte, uma vertente que eu quero cuidar e lapidar, além do meu mercado de festas.
Como será o seu gabinete, Pim? Rosa!
Totalmente rosa. Mas você acredita que hoje, dentro do meu movimento 50 Tons de Rosa, eu já tenho algumas embaixadoras por RAs em Brasília? O que que eu busco? Cada esfera que eu trabalho e que eu exerço, eu já tenho criado meu próprio ministério fora do sistema. Eu preciso entender que dentro de um gabinete eu não posso colocar a coleguinha. Eu preciso colocar pessoas com capacitação.
Técnicos.
Técnicos.
Você então, tem que mesclar isso.
Tem que mesclar. Então, um exemplo. Aonde eu não tenho expertise, se eu não sou especializada em educação, eu preciso de uma expertise na educação. Então, eu já tenho a minha parceira da educação. Se eu vou falar de agro, eu não sou especializada, eu já tenho a minha liderança do agro. Então, a Elaine é uma menina que está oculta, uma improvável que se levantou em 2022 e que eu tenho buscado lapidar a minha base. E a minha base é sempre com parceria, porque ninguém sozinho multiplica resultados.
Ninguém sozinho vai em canto nenhum. Justamente. Ninguém sozinho faz nada. Eu, aqui nesse lugar, se eu não tiver sentada aí, não tiver o chefinho ali, e se não tiver vocês aí do outro lado... Mulher Capital Brasília não existe, não faz a diferença. Gente, a união do processo, do projeto...
É necessário.
É necessário. Quando eu digo assim que Mulher Capital Brasília é um ecossistema, mas foi porque a gente começou lá atrás.
Tem história.
Tem história, tem trabalho. E é isso, toda mulher quer ter história, quer ter o seu protagonismo.
Inclusive, uma amiga que nós temos em comum, que é a Séfora, ela me sinalizou assim, em 2025 eu estava muito indignada, né, com o âmbito político, falei, eu não venho, 2026 eu não vou. Chegou em novembro, a Séfora olhou para mim e falou assim, ei, 2026 é o ano do direcionamento político, é um ano de divisor de águas, você precisa estar dentro. Não é sobre ganhar ou perder, você precisa estar dentro do sistema, porque 2026 vai determinar as próprias próximas 4 campanhas políticas.
Com certeza.
E aí eu fui, instalei o Drive, e aí me posicionei em novembro, fiz um post oficial, falei, estou em 2026 e vamos para cima.
É aquela questão. A Séfora é minha amiga também, nós somos cientistas políticos. E a gente sabe, se você não faz parte da história do processo, você não vai sentar nunca naquela cadeira.
Nunca naquela cadeira.
Nunca. Porque você tem que ter a trajetória. Você tem que ter conhecimento do que você vai fazer.
É isso.
Aí me pergunta assim, por que que você não vai? Porque eu sou bastidores.
Ela cuida da gente.
Eu gosto de estar por trás. Eu gosto daquele incentivo. E
na verdade, você nos desperta, né? Você nos desperta.
Isso...
Pessoal, a Ana está me preparando, hein? Está cuidando de mim.
Isso precisa ser colocado em foco, é em isso. Foco. Mulheres têm que estar à frente. Ah, mas eu não vou ganhar. Ah, meu amor, eu não estou perguntando se você vai ganhar. Eu estou perguntando o que você vai fazer. O que você vai ser.
É isso.
E hoje, o que que a Elaine Pink vai ser?
Ah, eu pretendo... Ah, eu, não é nem a Elaine vai ser. Eu continuarei sendo, né? A mulher que serve. Eu nasci para servir e continuarei
dentro
servindo.
Dentro ou fora?
Dentro ou fora da política, continuarei servindo. O meu foco é no ser humano. Então, falou de gente, falou de pessoas, é comigo mesmo.
Vamos um bate-bola?
Ai, meu Deus.
O bate-bola já é uma coisa bem legal. bem importante.
Já corta, gente.
É o momento Mulher Capital Brasil. De mulher pra mulher. Não é Marisa, não.
É Ana mesmo.
Ah, é Ana. Aninha. Aninha, mulher. Aninha. É aqui. Olha, chefinho. Por favor, suspende quando eu quiser cantar. Corta o microfone, chefinho. Não combina esse 1,80m cantando. 1,80m. Tá bom? Vamos lá, um bate e volta. Elaine Pink, né?
Vamos ver se eu tô preparada. Elaine Pink. É.
Brasília.
Minha cidade do coração.
É a minha também, gente. Eu sou uma carioca criada em Brasília.
Conheço o Brasil quase todo.
E apaixonada pela Paraíba. Todo mundo pensou que eu ia. Você sabe que Paraíba é minha segunda casa. Vamos lá. Mulheres.
A primícia.
Gostei. Feminicídio.
Importante a gente trabalhar essa estrutura. É importante. Quando fala feminicídio, eu penso muito... Tudo me remete à base. Porque você concorda que o monstro de hoje foi doutrinado antes de ontem?
Aquela criança abandonada.
Por uma mulher ou por um homem? O monstro de hoje, você pode puxar o histórico que tem...
É aquela criança abandonada.
É por isso que a gente precisa dar assistência para a mãe, para que a mãe consiga conduzir a educação, a criação do filho, para que ele não vire um monstro.
É o que eu digo, é a criança abandonada. Uhum. Que teve que se resolver sozinho.
Sozinho.
A maioria dos monstros são essas. São as crianças abandonadas que tiveram que se resolver sozinho. Não é aquela mãe que sai para trabalhar e precisa deixar o filho diferente. Em casa, não. É diferente.
É diferente.
Tá? É a criança abandonada mesmo.
É isso mesmo. Próxima.
Próxima. Está preparada?
Arritmia.
Ok. Adoro. Empresária.
Nossa, empresária. É uma mulher que precisa se posicionar. É uma necessidade empresária. Bom, eu empreendo desde 2003. Meu Deus, como responder essa pergunta de forma bem direcionada? Você me pegou agora, empresária.
Meu tudo. Meu tudo. Eu acredito que a mulher empresária é o tudo. É aquela que acredita nela.
Imagina eu, né? Como eu não sou funcionária pública, eu sou um CNPJ ativo.
Imagina eu conciliar
política e empresa. Então eu sou essa mulher, a mulher que faz acontecer todos os dias, mantendo o CNPJ ativo e a política em andamento.
Política.
Necessária.
Necessária mesmo. Mas agora eu quero falar uma coisa séria. Elaine Pink. Quem é a Elaine Pink?
A mulher que cuida. A mulher que prioriza princípios e valores, conhecedora da palavra, mulher que exerce a palavra diante do reino, a mulher que faz acontecer, de fato. Eu tenho buscado andar com pessoas à minha volta que sejam reais, o que tem faltado, né? Pessoas reais. Então, é a mulher que cuida. Elaine Pink Brasil é a mulher que cuida.
É, quando você fala de pessoas reais, mulheres reais, me remete à transparência. Você não precisa gostar de todo mundo, mas você precisa ser transparente com todo mundo. Eu gosto. Eu não gosto. Eu não preciso falar mal. Preciso me afastar.
É isso.
Elaine, eu quero agradecer.
E eu que fico feliz. Eu quero agradecer
esse momento tão gostoso, tão importante. Mas antes disso, você tem que falar a mensagem, seu número e para que você veio aqui, né? Veio bater papo comigo aqui?
Meu Deus, a mensagem. Pink Brasil. Que é a minha rede. Pink Brasil PIB. PIB de proteção da base. Elaine Pink Brasil 4577.
Vem pede seu voto.
Conto com você, conhecendo as nossas redes sociais, a nossa caminhada. Venha fazer parte dessa construção. Elaine Pink Brasil para Federal aqui em Brasília, 4577. Vem com a gente.
Chefinho, aguentou?
Eu anotei aqui, 4577.
Tá. Chefinho, outra coisa. Quando é que é a festa da Rádio Federal pra gente botar uns balãozinhos aqui, umas coisinhas aqui, hein?
Vamos fazer?
Vamos fazer.
Faço a logomarca, hein?
Final de outubro.
Aí. Aê!
Depois das eleições.
Depois vem pra comemorar já, Chefinho, quero agradecer, né? Tu é show de bola.
Sempre. Foi ótimo esse programa, Aninha. Obrigado.
Parceiro. E eu quero agradecer a vocês que estão aí do outro lado. É como eu digo, o Mulher Capital Brasília. É o que é, o ecossistema, o barulho que faz, a voz no Distrito Federal, porque vocês estão aí do outro lado. Vocês fazem esse programa acontecer. Então, até terça-feira que vem. Porque Mulher Capital Brasília é só aqui. Aonde, chefinho?
Na Rádio Federal.
Vem comigo. Aí.